Estamos começando mais um episódio do Desabafo de um Milênio. E o assunto de hoje... Hoje eu convidei o meu amigo Leonardo Pavone pra gente falar sobre verdades secretas. Sei que é um assunto meio aleatório, mas é porque eu fico batendo papo com ele sobre essa série. Eu falei, ah, quer saber? Vamos fazer um programa de fofoca uma vez? Vamos fazer um programa de fofoca nesse podcast, pelo menos uma vez. Vai ser, a gente vai falar sobre as nossas expectativas, o que a gente tá esperando e o que a gente já viu desses primeiros 10 episódios. Aliás, esse podcast foi gravado alguns dias antes deles lançarem os novos episódios, que foi acho que quarta-feira passada. Então, não tem nada ainda falando dos 10 novos episódios, só falando dos 10 primeiros e da primeira temporada de Verdades Secretas, tá? A gente falou sobre Verdades Secretas, sobre Globo, sobre novela, sobre série, enfim. Umas fofocas no meio, é isso aí, né? Enfim, aproveitem aí e depois me falam o que vocês acharam.
Verdades Secretas começou agora a segunda temporada na Globoplay, lançaram, né, tem o quê? Tem uma semana, duas, não sei que dia que eu vou estar lançando esse podcast, então, enfim. Duas semanas, lançaram os 10 primeiros episódios. Ainda, no dia que a gente tá gravando, não saíram os outros, porque parece que vão ser 50 episódios, né? Você que me passou essa informação hoje,
sim,
né, Leonardo?
Sim, são 50 episódios. Eles vão lançar 10, 10, 10, 10, 10.
É uma super série, vamos falar sério, é uma novela mesmo. Vai, e aqui por enquanto a gente só... Você chegou a terminar? Ver os 10?
Sim, sim.
Ai, eu consegui ver 2 no trabalho. Então terminei, falta um só. Eu parei no nono. Eu terminei de ver o nono, só não vi o décimo ainda.
Mas o décimo, assim, eu achei que ia ter um clímax, né? Pode dar spoiler, né? Mas eu achei
Pode.
Eu achei que ia ter um clímax, né? Mas acabou muito, muito sonso. E eu não sei se a gente pode começar já a falar, mas eu acho que, assim, a crítica caiu matando, né, em cima de Verdades
caiu.
Secretas. Assim, foi uma audiência homérica, né, eu acho que o
não, o bateu recorde bateu de streaming, recorde de assinatura no Globoplay. Porque, meu, vamos falar primeiro assim, você assistiu Verdades Secretas 1?
Sim, com certeza.
Quer dizer, quando era novela, quando não era 1 ainda, era só aquilo. Eu também, eu era apaixonado, sério, era muito boa.
Muito boa.
Eu não sei se eu gostava, eu acho que eu gostava, primeiro porque se passava em São Paulo, era um pouco fora daquele eixo do Rio de Janeiro que a gente sempre vê de novela. E depois porque é aquela vida noturna de São Paulo,
sim,
né, que a gente gostava também.
Exatamente, aquela coisa meio submundo, né, então... Eu acho que isso, e eu acho que tem bastante disso na 2, né.
Mas aí, putz... Perder a mão, né? O que você...
Mas
vamos começar a falar. Qual que é a sua expectativa quando falaram da segunda temporada?
Eu acho o seguinte, eu acho que é muito prematuro a gente falar de todo como se fosse um todo, porque assim, não foi entregue tudo. É a mesma coisa que se a gente pegasse Verdades Secretas 1 e pegasse só os 10 primeiros episódios. O que a gente ia pensar daquilo? Você entende? Eu acho que a obra não tá pronta, ela não tá alinhada. Eu acho que assim, eu acho que é prematuro a gente... Eu tô com medo por quê? O que acontece? As baixas que tiveram na novela foram muito grandes. Pensa, por mais que a nova...
A Blanche.
A Blanche LaBelle, ela seja uma... Eu acho uma boa atriz, eu acho que ela foi bem, o figurino... Eu acho que ela foi bem construída, aquela personagem. Mas assim, combater Marieta Severo é complicado, né?
Isso foi foda. Mas não era pra ser ela, né? Era pra ser a Renata Sorrá. A Renata Sorrá não foi a Renata Sorrá não pôde fazer por causa do Covid. Porque ela é grupo de risco, blá, blá, blá. Se bem que a Blanche também deve ser, né?
Também
sei lá, ela não é muito... Mas enfim, eu lembro que a Renata Sorrá, ela tava confirmada, mas ela teve que declinar.
Sim. Eu acho que a Blanche ficou muito... Muito Miranda Priestley do Terceiro Mundo, né? Eu acho que...
Ah, yeah. Putz, é isso mesmo. Anyway, you ended
up disappointing me. Eu acho que não... Eu acho que o Brasil peca quando a gente quer trazer referências de outro país nas nossas novelas, que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que...
Não tem nada a ver. Pra começar, que assim, o figurino é lindo. Mas, gente, essa mulher tá todo dia vestida daquele jeito, você fala assim, de verdade.
São figurinos muito dark, né? Muito noite, né? Se ela fosse bem vestida, eu acho que assim, existem mulheres em São Paulo, sobretudo, que estão montadas 24 horas por dia. Mas eu acho que o figurino dela é muito noite, né?
Não, quando eu vejo ela trabalhando com aquele... É um vestido, acho, só que é uma perna dela é sem uma, nada,
isso,
né? Aquela...
é só uma.
E aí eu falo assim, segunda-feira, hora do almoço, a gata tá trabalhando assim. Eu falo, nossa!
Não.
Muito louca. Eu adoro. Eu, são figurinos lindos, mas é que fica meio destoante ali com o contexto, eu acho.
É destoante, mas eu acho que isso vai muito das construções das personagens de novela. Porque se você for pegar novela... Porque assim, eu acho que a gente tem, primeira coisa, pensar como Verdades Secretas como uma novela e não como uma série.
É.
Eu acho que assim, por mais que a Globo tente fazer uma série, a Globo, ela criou esse formato de novela, eu acho que no, mundialmente falando, né? Eu acho que, sim, tirando as novelas mexicanas, a Televisa, né? Eu acho que a Globo é a maior produtora de novela. Então, eu acho que é diferente, né? Aquela coisa, a novela, ela tem pouco tempo, ela tem muito tempo, só que ela tem pouco tempo pra você apresentar o personagem. Então, assim, como tem muitas coisas, né? Muitos personagens, são núcleos. Então, assim, você não pode ficar desenhando os roteiros. Então, assim, é muito caracterizado. Então, assim, quando é pobre, é muito pobre. Quando é rico, é muito rico. Sabe aquela coisa meio... que vem das novelas, né? Aquela... quando você é bom, você é muito bom. Quando você é ruim, você é muito ruim. Então, assim...
é, quase
coisa
teatral,
que não acontece,
né,
em série. Exato. Coisa que não acontece em série. Então, assim... a Blanche é uma delas, né? Tem que ser aquela mulher poderosa, noturna... e que é uma boa atriz, mas assim... Marieta Severo é imbatível porque tem uma carga de dramaturgia muito pesada, né? Nessas atrizes brasileiras. Então, assim, a gente tá falando de Grazi Massafera, que entregou Larissa, que foi, né? Então a gente, uhum, teve essa baixa. Então, assim, eu acho que o que pode vir aí muito, muito, uma surpresa, uma grata surpresa, é aquela menina que é a nova Angel, né? Porque eu acho que é isso que eles estão apostando, né?
Eu sei, eu acho assim, eu confesso que eu me espantei pela quantidade de atores da primeira temporada, vamos falar assim, que voltaram. Eu achei que ia ser difícil reunir aquele elenco de um elenco significativamente todos, sabe? Principalmente as cabeças, tipo a Angel, a Agatha e... ah, se bem que elas são as cabeças, né? O Visca e tudo mais. Eles todos voltaram, e isso, tipo, eu achei super legal, porque isso ajuda. Realmente, perder a Grazi... eu nem, assim, a vantagem é que como o núcleo da Grazi meio que finalizou, digamos assim...
sim, é a história dela.
Não sente tanta falta, mas a Fanny... faz falta, sim, porque a Blanche, ela é... é o que você falou, não é que eu não gosto da Blanche, mas eu acho ela muito... ai, ela é esquisita. E eu acho que é porque falta uma atriz muito boa ali naquele papel, porque é um papel desafiador demais. E aí tinha que ser uma atriz de calibre maior, talvez, não sei.
Sim.
Não que ela seja ruim, ela só não, sim, tá ali no mesmo patamar que Marieta Severo, que nem você falou, né? E eu não sei, eu juro por Deus, eu tento lembrar se a primeira temporada era assim também. Ou se eu que desacostumei com o estilo de novela. Mas, meu, eu tô achando o roteiro e os diálogos tão esquisitos, tão...
desconexos.
Não, e assim, todo mundo tá criticando, falando que é muito didático, né? Que eles explicam toda a novela, todo episódio, praticamente, né? E, meu, muito esquisito, sabe? Não é natural, não sai da boca da pessoa naturalmente aqueles textos, sabe?
Não, e é tudo muito intenso, né? Então, assim, eu sou seu amigo, eu te conheço hoje, eu já...
nossa.
A Angel falar que ama o... como chama? O Rômulo Estrela? Esqueci o nome dele.
É o policial lá, o Cris.
O policial disfarçado.
E aí, bicha?
Não, gente, e esse policial, pra mim, é tudo bem, ele é um gato, mas é a pior piada esse personagem, né?
Nossa.
Porque, gente, o cara é um policial de quantos... tudo bem, ele é novo, mas ele já... você ficou nessa corporação de polícia aí, não sei, 3 anos, você já aprendeu já como é que funciona. O cara se apaixonou loucamente pela menina que ele tava investigando, se entregou... não, destruiu prova, tudo por
não,
ela.
E assim, em 10... não, e 10 episódios ele já fez tudo isso, então assim...
é um bom ator.
Ele é um bom ator.
Delicioso, tá ótimo ali, mas, putz, podiam ter desenvolvido... não precisava correr tanto, não sei porque a novela tá correndo tanto. Eles podiam estar segurando um pouco mais, meu, pra ela não... ela não precisa se apaixonar já. Eles já estão se... já terminaram, já voltaram. Agora já, sabe, já... e não...
não.
Primeira parte ainda, tem 5.
Tem mais 40 episódios, então assim, foi tão intenso. Porque assim, tem hora que eu acho que foi muito intenso, tem hora que eu acho que não tá acontecendo nada. Porque essa carreira da Angel ficou meio flopada, né? Ela faz uns trabalhos, mas ao mesmo tempo ela não faz. E ela tá disposta a tudo, mas quando jogam dinheiro na cara dela, ela consegue pagar o tratamento do filho, ela fica humilhada. Não sei, porque eu acho que construiu uma Angel, a Angel ela foi construída de uma forma muito legal, assim, na primeira... Sabe? Aquela menina do interior, de repente ela começou a fazer programa. No final ela acaba matando o cara e ela acaba virando uma vilã, assim, o último episódio é como se ela tivesse disposta a tudo. E de repente agora parece resquícios daquela Angel que... Então, assim... Ficou meio estranho.
Não, eu acho que a Angel, ela tá uma personagem esquizofrênica nesses 10 primeiros episódios. Porque ela começou... Eu lembro também, antes de lançar a temporada, eles prometeram que... A promessa era, agora inverter os papéis. A Angel vai ser vilã e a Agatha vai ser... E, na verdade, não. A Agatha continua sendo vilã, pelo menos até o momento. E a Angel, ela não é aquele anjo de candura, mas ela... A gente vê que ela também... É o que você falou, elas não explicam, na verdade, por exemplo, no começo eu tava achando ela com uma vibe muito de vilã. Quando ela lidou com a irmã do... Sabe, com a menina de Taubaté lá, lidou com a mulher, tipo, quicou ela de a casa dela. Eu achava que no começo ela olhava pra criança, pro filho dela, parecia que ela não gostava do filho, tinha hora que eu achava. Sim. Aí agora ela tá amando já o criança
ela
de
tá
novo.
Amando. Exato.
Muito confuso, muito confuso. Aí o dia da balada, que até acabei de assistir os últimos episódios, né? Na verdade não o décimo, mas enfim, o oitavo ou o nono. Que até o Visky menciona, você tava colocada na balada aquele dia. Tipo, nunca falaram que a Andy usava droga até então, né? Por mais que nunca, nem subentendido. E agora já foi falado, ela estava colocada um dia na balada.
Sim.
Então, sei lá, é uma personagem difícil, assim, eles não tão... Por mais que tenha muito tempo pra explicá-la, não estão explicando de uma maneira muito boa agora.
Eu acho que o maior erro da novela inteira é o texto. Eu acho que eles estão muito perdidos. Eu acho que tem muito problema do Covid, eu acho que, assim, esses últimos dois episódios tem aquela questão da iluminação. A iluminação tava me deixando meio maluco, assim, tudo muito escuro. Agora, nos últimos dois episódios, eles já levaram pras externas, então, assim... Pelo que eu entendi, foi uma coisa que até você me falou. Ah, eles devem ter gravado tudo em estúdio. E deve ter sido mesmo, porque agora eles estão indo pras externas e agora tá criando um corpo de novela, de série. E não sei se você viu, eu acho que foi no último episódio, o Visky vai atrás do Cristiano, que é o policial disfarçado lá. E pra descobrir quem de fato ele é e tal, já tá... Já, além desse problema de iluminação, eu acho que o problema do texto é uma coisa que me pega muito, assim. Eu acho que...
O texto é horrível.
É horrível. Eu acho que, assim, eles saíram de uma novela de sucesso no texto. Eu acho que, sim. A gente volta a falar das grandes figuras. Drica Moraes, próprio Alex.
O Raj.
É. Então, assim, foi uma novela que foi muito bem construída. Então, assim, você ter peito de escrever uma segunda temporada, você precisa pôr os pés no chão. Aí você tem aquela Amora Maltner, que é a diretora, que ela é meio maluca. Ela quer que as cenas de sexo sejam oníricas. Então, assim, as cenas de sexo não são reais, né? Tanto que eles tiveram que contratar...
Não, pelo amor de Deus.
Você viu que eles contrataram uma professora de dança pra poder...
Só que fica muito louco. Muito. É você que me falou, até a gente tava falando. A Agatha Moreira, gente, ela tá muito louca, artística, dançando umas horas. Mas você fala assim, como assim? O que tá acontecendo aqui, sabe?
Do nada, ela começa... Aquela cena. Não, eu tava assistindo com uma amiga, né, o primeiro episódio. Aquela cena que ela e o Cristiano estão no carro. De repente, ela sai do carro e começa a dançar no estacionamento. Eu falei, gente, quem...
Tira a calcinha.
Quem que escreveu isso? Sabe, eu acho que tem como ser sexy, tem como ser onírico, mas tem como ser um pouco mais... menos lúdico,
não,
né?
E tem como ser artístico também. Vamos dizer assim, o objetivo era fazer uma novela um pouco mais artística nessa parte. Só que estão perdendo a mão. Eu achei uma informação na internet que tem 67 cenas de sexo. Sim. E tem só 50 episódios. Então, tipo, é mais cena de sexo do que até episódio.
Sim.
E são cenas longas. Cenas, tipo, de pelo menos aí um minuto, que é assim, sem texto nem nada. Eles estão toda hora... A própria Agatha Moreira, gente, juro por Deus, essa menina, ela é ninfomaníaca, pelo amor de Deus. Nossa. Ela transa o tempo todo.
E parece que a vida dela é só isso, né? É sexo e conseguir a fortuna do pai. Não tem mais uma pessoa ali que ama, por mais que ela se apaixone pelo Cristiano, mas assim, o roteiro dela também tá meio perdido. Então, assim, eu acho que eles primeiros têm que delinear os personagens, conectá-los e ver o que que vai ser. Porque, assim, essa relação dela com a Angel é só pôr a Angel na cadeia. Então, assim, ficou uma coisa meio, né? Ela odeia a menina.
Mas eu acho que eles vão desenvolver isso.
Eu acho.
Porque
também,
nos últimos episódios, eles deram umas pistas ali da Angel perguntando ela: o que que você tem? Por que que você é cismada comigo?
Sim.
E ela ficando aquela coisa de não falar por quê, sabe? Eu acho que vão desenvolver.
Eu acho.
Capaz até dela ser sapatão no final das contas, essa novela tá andando.
Não, isso, o público, o núcleo gay cresceu muito, né, na novela. Então, assim...
Ah, graças a Deus. Até porque é muito esquisito, né? Uma agência de modelo e tudo mais e não tem bicha nenhuma lá, só a visca.
E, assim, vamos entrar nos temas polêmicos. Eles introduziram coisas, né? Vamos falar sobre gordofobia. Então, assim... Eles pegaram uma modelo plus size. Só que, assim, eu senti que foi uma coisa meio cota, sabe?
Foi.
Não sei. Eu não sei se a gente precisa falar de minorias. Tudo bem, mas a gente precisa pôr... Ah, precisa pôr uma modelo plus size. A modelo é lindíssima. Eu acho que teve uma cena muito bonita aqui dela fotografando e tal. Mas, assim, não tem
linda
história. É tipo, assim, o gay há 20 anos atrás em novela. Ele não tinha papel. Era só porque tinha que cumprir a cota. Então, assim, é problemático isso, né? Por mais que você cite, por mais que você mostre, não tem nada. Não, não é uma personagem.
Não, e assim, eu realmente achei a modelo muito legal, muito bonita que colocaram lá. Aí até fizeram... O Visk, ele é um personagem... Eu gosto muito do personagem Visk. Eu sei que ele tem várias facetas, né?
Eu amo.
Tipo, eu amo também, mas é uma situação difícil quando você tá ali com ele. Porque ele faz muitas as piadas de gordofobia o tempo todo. Até a modelo chamou a atenção dele uma hora e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele continua fazendo as piadas. E assim, fica aquela coisa do... Tá, mas vocês vão fazer ele se reeducar ou não? É só... É uma cota ali mesmo. A própria situação dele com a Angel... Quando ele ajuda muito, você vê que ele é amigo dela. Mas ao mesmo tempo, quando ela tá... Foi uma cena meio perturbadora, a cena em que ela tá no leilão de carro.
Nossa, sim.
E o povo começa a tirar a roupa dela e o Visk falando os preços. Nossa, tem várias cenas nessa segunda temporada que é difícil de ver às vezes.
Mas eu acho que o Visk, em relação a Angel, ele quer ajudar ela a conseguir grana. Então, assim... Ele, óbvio que ele se preocupa com ela, mas assim, ele tá fazendo de tudo. Então, é ele que tá fazendo o enredo de descobrir quem é o Cristiano pra dar pista pro cara que quer ficar com a Angel pra ele. Então, assim, ele que tá por trás disso tudo. E eu acho que ele é o grande protagonista dessa novela, né? Eu acho que se você for pegar tempo de gravação, o tempo que ele tá em tela, eu acho que, assim, de todos, até agora, pelo que eu senti, o Visk é o que mais aparece ali. Né? E ele tá em todas as tramas. Ele tá ali com a... Na agência, mas ao mesmo tempo ele é amigo da Angel e agora ele tá descobrindo quem é o Cristiano. Ele deu uma dura na Giovanna, né? Você assistiu esse episódio já, né? Ele foi lá.
Vê, ele peitou ela na frente da Blanche, tudo.
Isso! Então, assim, o personagem dele cresceu muito. E eu gosto dele. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Você falou, eu vi que você tava comentando e você falou que você achou a atuação da Camila Queiroz ruim. Você achou, de fato, a atuação dela ruim?
Achei, péssima. Na verdade, eu no começo, na primeira temporada, eu não achei ela ruim. Porque eu falava... Eu não sei se era porque ela era nova.
Sim.
E porque a personagem era uma menina tímida,
sim,
de interior. Então, combinava. Agora, eu tô achando ela muito ruim.
Sim.
Muito ruim mesmo. Não sei o que tá acontecendo. Pra mim, ela desaprendeu a atuar. Ou, às vezes, o personagem está muito confuso até na cabeça dela.
Pode ser.
Sei lá, pode ser isso também.
Pode ser. Eu acho que Verdade Secreta Zoom, ela foi perfeita. Eu acho que assim...
Foi perfeita.
Tanto como quando aquele crítico criticou ela e ela foi lá e falou: nossa, eu tenho muito orgulho do que eu sou. Eu acho que ela tem que ter muito orgulho mesmo, porque ela foi perfeita pra aquela ingenuidade. Eu acho que se ela fosse uma atriz com experiência, ela não ia conseguir ser tão ingênua quanto aquele R que ela ainda puxa, mas já melhorou, né? Mas ela puxava muito, aquilo dava muita realidade. E ela dá uma puxada, sim, ainda, mas assim, não é mais igual. Então eu acho que ficou confuso porque no final da novela ela mata o cara, ela casa com o primo da Giovanna pra conseguir dinheiro. E aí no começo da novela a gente aparece ela meio que forjando um acidente de carro, né? Porque foi isso que pareceu, né?
O quê?
Hã?
Forjando?
Ué, você não entendeu
pra
isso?
Pra mim ela só... Não, pra mim foi um acidente.
Não, pra mim foi uma coisa totalmente... Você viu que ela não prestou socorro nenhum? Ela pegou, tirou o filho do carro e foi embora. Então, assim...
Bicha, meu Deus, você me deixou agora meio sem chão, é verdade.
Ela nem
às
olhou
vezes
pra
ela é
ele.
Mesmo.
Ela nem olhou pra ele. Ela pegou o filho e tchau. Então, assim. Tanto que a Giovanna fala, você matou meu primo. Ela falou assim, não, eu poderia ter morrido também. Então, assim, pode ser uma forma. Pode ter tido uma briga na direção e ela. Entendeu? A gente vai ver ainda.
Uhum.
Mas o que me pareceu é isso. Então, assim, começou ela correndo, pegando o filho e foda-se o marido. E porque ela pensava que tinha dinheiro, né? Depois ela viu que não tinha. E você viu que ela foi muito atrás do dinheiro, foi uma coisa... Aí ela descobriu que Sim. não tinha nada. Então, assim, foi uma coisa meio...
É muito esquisito quando ela fala de dinheiro na novela. Ela parece que ela muda um pouco mesmo a personagem. Ela fica mais vilãzinha, assim, quando ela fala de coisa.
Sim.
Mas sei lá, agora você me acendeu uma luz. Que na minha cabeça tava claro que foi um acidente. Mas eu não sei porque tava claro também. Não tem nada claro nessa novela. Mas...
Nada claro. Nem que o Alex morreu, né? Você viu que tem essa questão...
É, porque o corpo, né, não apareceu,
Sim,
né?
E o Valcir Carrasco... É Valcir Carrasco?
É, Valcir Carrasco.
Ele falou assim, ninguém sabe se o Alex morreu ainda. E aí foram perguntar pro Rodrigo Nossa. Lombardi, o Rodrigo Lombardi falou assim, só há morte quando há corpo, como não teve corpo, a gente não sabe se teve morte. Então assim, eu acho que isso pode ser uma coisa aí pra terceira temporada, né? Pra um gancho, o Alex voltando, mas gente, aí é fogo, porrada e bomba, né? Porque...
É, mas ia ser bafo, ia ser bafo. Quer dizer, tenho medo também, porque só se ia ser bafo se o Paulo Cicarra souber escrever essa parte, mas enfim... E aquela empregada da Angel, gente, que eu não entendo nada?
É a típica empregada de filme americano.
De novela.
Vai, exato, que vai pra onde for. Nossa, vai sair.
Que não tem vida, zero. Vida, a menina não tem vida nenhuma.
Não, o Ministério Público do Trabalho tem que bater na casa da Angel, né? Porque lembra daqueles casos de escravidão que a gente tá vendo hoje em dia no Brasil, que ainda
Sim.
existe? É isso. E aí...
Gente, a menina, ela vai, ela fica cuidando dessa criança o dia... E eu quero morrer. Ela já cuida do menino o dia inteiro, porque a Angel não para em casa. Aí, quando, ainda tem dia que ela chega lá, ela fala pra Angel, ai, não, vai, sai com ele, você precisa se parecer.
Você precisa
Porfia,
ter vida.
Você que precisa ter uma vida. É.
Exatamente.
Você tá presa em não. casa e cárcere privado. Meu
não.
Deus.
Eu acho que, assim, essa história da empregada é muito engraçada, porque... Tem coisas que só existem em novela, né? E às vezes a gente quer dar uma realidade pras coisas, mas assim, não tem como. Igual a crítica ficar falando, ai, isso é irreal, gente. É tudo irreal, sabe? A gente tem que...
Tudo.
É igual uma série, né? Quando a gente vê séries de vampiros, a gente tem que viajar junto. Então assim, Verdades Secretas é uma coisa que a gente tem que fingir que... Igual aquele caso da modelo, da mulher do Ariel, que é o dono da balada.
Ah, é.
Que a Blanche, porque pelo que eu entendi, a Blanche quer matar ela, né? Isso.
É, eu também achei, é.
Ou deixar ela
gata
louca,
manda tomar
mínimo.
Dois comprimidos e mistura. É.
Não, e aí, assim, como assim já matar a menina?
É, não, e outra coisa, tem, pra começar aqui, né, como assim já matar? Depois, o cara é dono de balada em São Paulo, ele não percebe que a mulher dele tá louca de droga,
de alguma
coisa, né?
Ainda, não. Tipo,
é.
Ele não joga no Google qual o remédio...
Não, até pelo amor de Deus, sabe? Ai, gente, sério, essa parte também foi pegar... Eu até achei... Quando eu vi no começo que é um tratado, essa questão de emagrecer muito pra modelo, eu falei, ah, é legal, né? Vai ser quase que o quadro da Grazi Massafera, mas um pouco mais leve. No fim, não. É só um ataque de ciúme da Blanche que nem sabemos como que vai acabar isso, né? Eu não consigo imaginar isso render muito, sinceramente. Porque, porra, não é possível os caras serem idiotas se a gente continuar ouvindo a Blanche, né?
Não, eu acho que, assim, qualquer pessoa em sã consciência veria que a mulher tá surtando e procuraria qualquer outro médico, né? Não tem amigo médico conhecido, falar, olha, que remédio é esse, sabe?
Gente, eu amo aquele apartamento da Giovanna, acho bafo, viu?
Amo, porque dá pra... Eu tava pensando nisso ontem, assistindo, porque ele é todo de vidro, né? É que assim, quem
não,
mora em São Paulo sabe...
Todo mundo mora em apartamento tudo de vidro, né? Eu fiquei passado.
Sim, e quem mora em São Paulo sabe que é horrível, né? Porque você precisa cortinar tudo, porque senão você não vive. Porque São Paulo é um prédio na frente do outro, e só se você morar no complexo da Jardim, afastado, e você tem que morar na última torre pra não ter a outra na sua frente, porque senão...
Então... E a Giovanna, ainda mais a gata que gosta de ficar transando na porta de tudo, né? Ela gruda na janela. Bate siririca.
Bateu siririca
na frente do coisa, gente.
Não.
Fala sério.
Não, o vizinho
ela
dela
é
deve
doido.
Amar. Não.
Deve amar. Ai, gente, que ó.
Não.
E outra coisa. Eu não entendi qual que é a da mãe e o do... do namorado da mãe, marido da mãe dela?
Ah, é aquela vida não. Que tem toda a esquina em São Paulo, né? A rica que pegou um personal trainer pra viver, ela não precisa, ela vive de renda. E a vida dela é isso.
Mas não tô entendendo pra quê. Qual que é a relevância desse personagem lá, então?
Ah, porque a Guilhermina Gimli é uma atriz.
Eu adoro ela.
Adoro ela, adoro, mas é assim, né? Ela é uma das famílias mais ricas do Brasil, né? O pai dela, os pais são donos do Copacabana, né? A família, ela é...
Ah, é, você já me... você me falou isso lá atrás,
então,
é
ela é riquíssima. E... Então, assim, ela é a cota da Globo ali. Então, assim, ela é uma boa atriz, eu acho que...
Ela, aquela outra, a que faz a estilista, que é a esposa do Denis Carvalho também.
Adoro.
As cotas, né?
Adoro. A...
Ai, ela é...
Débora Evelyn.
Débora Evelyn, ela mesma.
Ela é ótima. Ela só fez papel legal na vida, assim. Eu gosto das duas. E a Guilhermina é legal. Eu acho que o personagem dela faz um pouco de sentido pra segurar um pouco os filhos ali. Trazer um pouco do que foi a história dos dois, do Alex. Então, assim, eu acho que ela pode até crescer.
Eu acho legal porque dá uma nostalgia.
Exato.
Você vê que, estão ali ainda, existem.
Existe.
O que eu não entendo é, o marido dela, ele super agressivo. Tudo bem que os filhos sempre pisaram nele, né? Mas eu acho meio que umas agressões gratuitas o tempo todo que ele dá nos filhos. Não sei se vão desenvolver isso ou não.
Eu acho que não. Eu acho que é porque ele é o típico marido...
Segundo marido, né?
O segundo marido que fica ali bebendo uísque o dia inteiro e é isso. Então, assim, você acha que ele quer aqueles dois pirralhos entrando e ficar discutindo no apartamento dele? Ele manda embora e fica falando, sendo desagradável, né?
É. Sei lá, eu achei aquilo estranho. Outra coisa, agora mudando, falando, o núcleo de Taubaté. Pesado, hein? Gente, não consigo
pesado.
Ver as cenas de Taubaté direito, mas
você,
não.
Mas você sabe o que vai acontecer, caso... Com o Taubaté?
Ah, tem indícios, né? Que o padrasto vai tentar pegar a menina, o quê?
Ela vai matar ele.
É?
Ela vai matar ele. O que vai acontecer é o seguinte, vou te contar aquele, né?
Léo Dias,
pode dar spoiler.
Vai, pode, vai, se joga, vamos.
Ela vai matar ele, a mãe vai assumir a autoria do crime. E aí ela vai emancipar, porque você viu que... Ai, você não viu ainda, né?
Passada.
Agora, na última cena, ela fala, o Visky fala pra ela o seguinte, você precisa ser emancipada. Pra você poder...
eu vi isso num telefonema.
E aí a mãe dela fala, você não vai pra São Paulo, eu não vou te emancipar. Eu só vou te emancipar se acontecer alguma coisa que eu não puder mais estar do seu lado.
Elas dão todas
então
dicas.
Aí você já viu você já viu o clique. E aí ele viu que o celular da menina era velho, ele foi... Falou, olha, eu te dou outro celular, mas só depende de você. E aí a menina saiu correndo pro banheiro, então assim... Então aí o que vai acontecer? Ela vai matar ele, a mãe assume a autoria, ela vai emancipada pra São Paulo e vai ser a Angel 2.
É,
e aí ela
é
tem
aposta,
essa rixa
eu acho,
com a, e ela tem essa rixa com a Angel. Então a Angel vai ter duas antagonistas ali, né? Vai ter uma Giovanna.
Por sinal, também essa rixa me incomoda um pouco, porque eu acho muito exagerada. É aquela coisa que a gente tava falando de novela, né? Ou quando é muito bom, quando é muito ruim. A menina, ela odeia a Angel agora, obcecada pela Angel. Sei lá.
Não, ela é obcecada, que... mas pode ter um sentido, porque pensa que o irmão pagava o colégio pra menina. Como ele morreu, a Angel meio que não quis pagar mais nada, então a vida da menina acabou ali, né?
É, que foi super esquisitíssimo a Angel, o jeito que a Angel lidou com essa situação toda. Não condiz com a personagem.
Não condiz, porque a Angel foi muito vilã até aquele momento. Depois ela voltou a ser um pouco mais interiorana. Se apaixonou pelo menininho, sabe? Uma coisa que... Uma vilã vacinada, puta aposentada, né? Porque ela tava aposentada. Não cairia nessa, né?
Então, exato. Assim... Não, gente. Esse romance dela com o cara, com o policial, não foi... Foi construído tão porcamente que não dá... Sério, não dá. Eles podiam ter cortado umas cenas de sexo e ter explicado melhor, desenvolvido melhor esse romance, porque não rolou, não. Mas tô passado com esse núcleo de Taubaté, não sabia, não. Eu achei só que a menina ia fugir de casa, só.
Não.
Que ia matar, mas faz sentido. Não, e outra coisa também que já deixaram, que me dá raiva de tão óbvio, mas enfim, novela, né? Ai, o código da conta de Luxemburgo está num objeto, pessoal. Que objeto é esse? Óbvio que aquela merda do relógio baratinho que ela deu pra menina. Óbvio, né?
óbvio.
Que saco, sério, mil coisas.
Nossa,
tá no relógio.
Não, e aí vai ter mais isso. Não, e vai ter mais isso, né? Porque ela vai ter que recuperar o relógio, ou a menina vai ir pra Luxemburgo ficar rica, imagina? Deixar ela pobre.
É, então, sei lá, gente, sério, eu ainda acho que até o final dessa temporada, a menina e a Angel vão fazer as pazes, vão ficar bem. Eu não acho que elas vão ficar antagonistas pra sempre, porque as duas são meio vítimas, assim. A Giovanna, não sei o que vai acontecer com a Giovanna, mas a Giovanna, eu acho que pra mim, acho que ela tá louca mesmo, e é isso aí. Ou vão desengavetar o porquê dessa obsessão dela com a Angel, que pode explicar muita coisa, né?
Pode ser. Eu acho que tem uma questão da relação dela com o pai, que ficou meio mal explicada, né?
Verdade
Secreta Zoom. E também essa relação com a Angel. Você viu que agora vai ter o ex da Sasha lá, aquele... Gabriel, como chama? Bruno Montaleone?
Não sei quem ele
é. Você lembra desse? É um ex da Sasha que foi pra Malhação, virou ator e tal. Ele vai, parece que ele vai transar com todos os familiares daquela estilista.
Então, sério? Esse boy? Nossa.
Ele vai se apaixonar, não, mas ele vai transar com o filho, com o marido dela, com a filha e com ela.
Ô, louco! Nossa, gente.
E aí parece que vai ter beijo grego e tudo, menino.
Eu ouvi todo mundo falando do beijo grego, mas... Teve já na primeira temporada? Gente, eu não vi nada agora, nesses 10 primeiros episódios.
Eu não vi agora, não. Eu acho que, assim, as cenas gays estão cortadas, né? Assim, é o beijinho, não sei o quê, foi pro quarto e acabou, né? Não teve uma...
Eu fiquei abismado de ver o Ícaro Silva mordendo a bunda do Whisky, sinceramente.
Sim, de calcinha.
Calcinha e tudo.
E tudo.
Não, sério, a Whisky tá entregando tudo nessa novela, sinceramente. Se não é ela, ó.
Nossa, tudo é o que eu tô falando, ele tá... Do Ícaro Silva, eu não sei se eu gostei do personagem dele, eu não sei
eu
se
também não.
Não
combina. Pra começar, porque a voz não é a voz dele. Ele tá forçando aquela voz mais grave. Ele não tem voz grave daquele jeito.
Sim.
Aí eu acho assim, meu, por que que tão forçando? Sabe, não tá natural. Ele tá parecendo
um... Não tá natural. Ai. Por que não colocaram aquele outro, como chama? O Paulo Zulu, é Paulo Zulu que chama?
Ah, nossa, e com certeza, né? Mas eu acho que eles estão querendo procurar alguém mais ali. Jovem mesmo. Mas o problema é que, meu, eu acho que não é sendo, sei lá o que é. Eu acho que o biotipo mesmo não tá combinando ali, sabe? A Blanche, ela é mesmo daquele jeitinho. Aí o cara, aí o inclusive é outro mirradinho. Aí ele faz essa voz mais grossa, mas você vê que... ele já é uma figura que a gente já conhece, a gente sabe que a voz dele não é daquele jeito. Então sabe quando fica... Quebra a fantasia da novela toda vez que ele entra, eu acho, sabe?
Quebra. Não é uma coisa... Sabe qual é o ponto? Ele não é o homem viril que a gente espera pro personagem. Então a gente espera
o... Eu sei que isso é um problema, a gente tá falando isso, né? Mas...
Não, é um problema. Mas eu acho que não é o problema. Por que seria um problema? Porque seria um problema de...
Porque porque ele não tem que ser viril pra estar numa posição que ele tá lá, de estar transando com ela, transando com o Visca.
Ah, sim. Não, mas assim, o personagem é assim. Portanto, aquele, eu não sou gay. Não, se fosse um personagem onde ele, tipo, ok, ser... Gostar de safadeza, igual ele fala, não, eu gosto de safadeza, mas eu não sou gay. Então, assim, é isso que é viril. Então, assim, não é um personagem fluido, que tem a sexualidade fluida, que seria o personagem dele, que seria um personagem que não tem aquela virilidade, que ok, ser homem másculo e não ser viril. Mas a virilidade que tem o personagem, eu acho que não condiz com as características do personagem. E o Viz, que eu lembrei o que eu ia falar. Ele... O próprio... como que ele chama na vida real? É René Catete, é isso?
É isso mesmo.
Ele falou que ele é bissexual, né? Que ele tem gênero fluido. Sim. Então, assim, eu acho que ele quis dar um... Ele se entregou, ele tá ali postando no Oscar.
Não sei se você sabia, mas o boato, lá na primeira temporada, é que ele tinha caso com o Valser Carrasco, né?
Com o Valser Carrasco, eu achei que você ia falar com o Reinaldo Giannettini, né? Porque o Reinaldo...
Não, com o Valser Carrasco, esse era o babado que falavam. Que o negócio dele era com ele, por isso que ele tava todas as novelas do Valser Carrasco, quase colocava ele.
E você é o quê? Fofoqueira!
Mas enfim, também, né? Quem sou eu pra falar?
Não
sei,
pode ser,
né?
Porque...
Enfim, eu acho que ele tá entregando tudo mesmo, porque o problema, coitado, é que... ainda mais no Brasil, a gente sabe que agora ele, coitado, pra ele se ver em outro personagem vai ser difícil, hein?
Nossa.
Porque é um personagem muito Ainda bem que é pro streaming, pelo menos. Ele não vai... Não acho que a Globo vai botar isso na grade.
Eu acho que não vai. E eu acho que se pôr, vai ter que cortar e vai perder toda a essência. Então, assim... É que assim, vamos falar de Globo um pouco, né? Todo mundo tá falando, a Globo está falindo. Não, gente, a Globo está esvaziando a TV aberta e levando tudo pro streamer. Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro passo e eu acho que ela tá super certa, né? Então, assim, a Globo tá desfazendo contratos de anos e anos e tá buscando encher o Globoplay de coisas desse nível, né? Do nível...
Tudo que ela sabe fazer, né?
Sim. E parece que vai ter uma mega produção, não sei se eu comentei com você, que vai ser a novela mais cara da história, que vai ser Globo e Netflix.
Sério? Que pavado!
Globo e Netflix. Vai ser uma nova, quer ver, ó. Aqui, ó, Globo e Netflix planejam a novela mais cara da história, é isso mesmo. Não tô tão...
Nossa!
E aí não sabem o roteiro, então eu li que pode ser um dramalhão, e ao mesmo tempo pode ser uma coisa também mais série, né? Uma novela mais...
Eu acho que eles deviam tentar migrar um pouco mais pra série. Porque agora com o serviço de streaming no Brasil, tem muitos agora, né? Todo mundo... Assim, não é que todo mundo tem, porque a gente sabe que é caro. Mas tá muito acessível, muito mais do que antigamente. Antigamente, pra gente ter acesso a qualquer coisa que vinha de fora, tinha que estar passando em algum canal no Brasil. E agora não. E acho que a gente tá começando a acostumar. Eu não sei, eu juro, eu acho que eu fiquei chocado como eu não tô acostumado mais em ver novela. Porque ver essa Verdades Secretas 2 tá sendo sofrido, às vezes, pelo jeito que é. E eu percebo que é o jeito de novela, não é muito... Sempre foi assim, eu estava acostumado antes e desacostumei. Sim. Principalmente a galera mais jovem, que não tem costume de assistir novela porque passa na TV aberta, tá acostumado só com série. Eu acho que a Globo tinha que tentar refinar um pouquinho mais ali pra ficar um pouco mais com um perfil mais série cinema do que ficar nessa coisa de novela.
Eu também acho. Eu acho que isso é o grande passo a se dar, né? Em relação a isso, porque aquelas senhorinhas de 80 anos, elas não vão, que amam novela, religiosamente assistem Globo, elas vão ficar na TV aberta. Então essas são as últimas dos moicanos que vão ficar ali assistindo a Globo TV aberta. Agora, quem vai migrar pro streamer, o streamer é quem? É os jovens. Então, assim, se a Globo continuar com esse roteiro e essas filmagens mais novela, que tá ainda saindo, né? Eu acho que aquela novela, não sei se você já tava em Londres, eu acho que é Amor de Mãe. Que...
Ah, eu não cheguei a ver, mas eu vi que o final foi muito comentado, né?
Que ela é gravada já... Uma coisa mais diferente, assim. Ela era bem, bem séria, assim. Não era mais novela. Então, assim, eu acho que a Globo, ela tá rumando...
Testando.
É isso, nesse caminho. Mas ainda tem aquela coisa engessada. É que eu acho que, assim... Eles sabem fazer novela. E eu acho que é a maior TV do mundo que faz novela como eles fazem. Então, assim... É difícil também, né, você tirar... Mesma coisa você chegar numa marca que tem aquela marca padrão e falar, olha, vocês precisam fazer outra coisa. Então, assim, a Globo faz novela.
Não, e outra, é reeducar todos os profissionais. Assim, de diretor, tudo, porque tudo muda. A cameraman, a diretor de fotografia, os atores. Eu acho que são todos muito viciados na forminha da Globo, de novela. Que, meu, é uma reeducação pesada que eles têm que fazer. Sem dúvida nenhuma, não tô nem falando que eles não são capazes. Mas com certeza não é da noite pro dia que você só muda uma chavinha e começa...
E começa... Não, eles têm estrutura pra isso, eles têm dinheiro pra isso.
Tem.
Eles têm pessoas, a gente tem pessoas que fazem isso no Brasil. Tem séries que são gravadas pra outros canais, até pro Netflix brasileiros, que estão muito bem, né?
Então, mas posso falar? Por exemplo, estamos comentando muito daquela Cidade Invisível, né, da Netflix. Você chegou a assistir?
Não, não tenho propriedade.
Que é aquela dos folclores, sabe?
Sim, eu vi, mas eu não... Sabe quando você não... Nem te prende essa coisa de... Não sei.
Então, eu quis ver, por quê? Porque eu queria mostrar pro Luke. Porque eu falei, é uma coisa brasileira, vamos ver e tudo mais. Mas, meu, eu ficava com vergonha alheia às vezes, uma hora ou outra. Porque, assim, eu vi que no Brasil foi ovacionado. O povo falando, olha, essa série tá muito boa, tá ganhando territórios fora do Brasil. Gente, não tá. Tenho uma notícia pra vocês. Não tá, o povo não assiste aqui. Por quê? Ainda assim, quando eu tava assistindo, eu falava, nossa, gente, mas novelesco. Não é produção da Globo, produção Netflix, mas provavelmente os profissionais que trabalham lá, muitos vieram da Globo, porque Netflix
os atores também, ruim. Né? Os atores, tem muitos
os atores. Atores também. E eu vi, eu, sabe, tem, é muito vício de novela ainda, às vezes, que o Brasil em si... E não é ruim, gente, a gente tá acostumado, mas eu acho que eles têm que se atentar a isso, porque o povo mais novo não tá acostumado com isso, não.
Voltando a Verdades Secretas, eu acho que a gente tem que esperar. Esperar os próximos 10, que daqui 2 dias lançam mais 10, depois mais 10. E aí o final, a gente vai saber pra onde... Porque assim, pelo que eu entendi... É algo que vai durar ao menos 2 anos aí, né? Eu acho que vai ter uma terceira e uma quarta.
É, isso que eu... Não, eu não sei a quarta, mas eu vi que o Valcir Carrasco está animadíssimo, só esperando o sinal verde pra começar a escrever a terceira.
Então.
Eu só queria, sabe? Eu só queria muito, é que eu não sei como é o perfil dele, obviamente. Eu queria muito que ele ouvisse as críticas, sabe? Porque não é difícil, ele consegue, ele só precisa ouvir as críticas e mudar o texto, porque o principal é o texto.
Mas eles mudam, porque parece que tem um diretor de núcleo, que é um outro diretor, que não é você, é um outro escritor de novelas, que não é você, que fica podando os seus textos. Então, assim, parece que eles estão assim, eu acho que a Globo
que
tem muito isso.
Esse diretor de núcleo tenha trabalhado pra esses próximos 10 episódios, então, pra cortar um pouco da didática do texto desse.
Então, eu acho que a Globo vai intervir. É, óbvio que... Acho que não nos próximos 10, né? Porque já foram gravados.
Cima, é.
Mas acho que os próximos sim, porque assim, eles viram as críticas, né? Eu vi aquela Renata Kogut, do jornal Globo, ela acabou. E ela é da Globo, né? Então assim, ela acabou com a Verdades Secretas, assim. Tanto que ela falou, cara, eu não consigo mais assistir aquelas cenas escuras, aquela coisa... Não consigo, ela falou, eu entendo o contexto, mas já deu, sabe?
É, não, o que eu achei, o que me incomoda muito são a quantidade de cena de sexo. Juro, gente, pra dar tempo da gente conversar aqui, eu tava assistindo um episódio no metrô. Gente, eu fiquei sem graça, eu fiquei com medo do povo achar que eu tava vendo vídeo pornô. Juro por Deus, eu ficava pulando de 10 em 10 segundos pra sair da cena de sexo, porque eu sabia que não ia acrescentar nada mesmo. Eu falava, gente, vão achar que eu tô aqui... sabe, pervertido no metrô. E assim, eu entendo, realmente, eles falam que é 18 anos, mas eu acho desnecessário o tanto de sexo, assim, desnecessário. Aquele policial, ele mete na Giovanna, ele vai meter na Angel, ele volta pra Giovanna, mete na Giovanna. Assim, eles não sabem ter uma conversa sem terminar e transar. Não sabe.
Não.
Não tem.
Não, e é todos
ponto
os
de final. Todos, é. Nossa, outra coisa que eu fiquei pensando também. Eu via uma hora a Blanche conversando com o Visky. E eles conversando assim, muito perto, um rosto com o outro, pensando... Eu falei, gente, assim, o povo... Porque eles estavam anunciando a Verdade Secreta até na Times Square, né? Eu falei, gente, imagina o povo lá de fora vendo, vão falar, olha o Brasil, a chefe fala com funcionário assim, tipo... Porra, o que eles vão pensar que é no Brasil esse oba-oba?
Mas eu acho que o personagem do Visky, ele é muito assim, né? Ele fala muito perto de todo mundo, então ele fala perto do Cristiano, ele fala perto do Ariel, que é o dono da balada, ele fala... E aí... Eu acho que ele é assim, né? Ele é um...
Mas a Blanche também é assim. Ela não me deu um selinho lá na Layla? Do nada?
Na Layla. Deu a sentença de morte e o beijo da morte e tchau.
Do nada. Gente, do nada a gata vai lá me dar um beijo. A outra que tá tentando matar.
Não. Eu só acho que o cabelo dela não precisava ser aquele. Eu acho que aquilo me remeteu a Miranda na hora, assim. No...
Aquilo me remeteu
ela
a
chegando.
Edna Moda.
Nada de capa.
Dos Incríveis.
Amo. Não usem capas.
Não usem capas. Ai, gente.
Então, assim, eu não sei. Eu acho que o único personagem ali, não sei o que você pensa, mas que tá muito bem desenhado é o Visky. Eu acho que ele é o mesmo Visky da primeira temporada. É o Visky que levou a Angel pra fazer Pouque programa.
Rosa. Que eu acho que ele vai acabar com aquele... Com o filho da... Com o enteado da estilista, né? É o que tá entendendo entender.
Com o enteado da estilista?
Ele mal apareceu na primeira temporada.
O Johnny Mascaro.
É, ele mesmo.
Eu não tinha pensado nisso porque... Porque é esse
porque
que
ele é gay, na verdade.
É, ele vai transar com o Bruno Montaleone, né, que eu tava falando.
Ah, é, você falou. Eu acho que ele vai acabar com o Visky e a cena de beijo grego vai envolver eles dois.
Pode ser. Pode ser.
Nossa, ansiosa pra esse Bruno entrar na novela, viu? Não tava contando com essa, não.
Não, e é essa da família inteira pegar aquele... Imagina a família tradicional brasileira vendo...
Até o pai?
Aquele senhor, o pai é gay, até então? O pai. Não, vai ser... Safadeza. É. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer.
Ah, é, mas enfim, muito obrigado, sério.
Não, obrigado eu, adorei. Sempre bom falar com você, saudades.
Saudades. E a gente,
e a gente se fala.
Vamos gravar mais vezes. É que é difícil pegar a senhora, mas vamos gravar mais vezes. Seus horários são muito complicados.
Pode deixar.
Tá bom, então.
Pode deixar. Não, agora que a gente sabe o caminho, agora vai ser mais fácil.
É, agora você já aprendeu a lidar com a tecnologia, agora fica mais fácil, né? Meu?
Isso. agora me aguenta. É.
Tá Luiz, bom, então.
Um beijo, um beijo. Se cuida, querido.
Isso, um beijo pra você também. E um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Até o próximo episódio, pessoal. Falou.
Um beijo pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.